Recentemente, a revista Época divulgou uma matéria que buscava explicar o que é o comprimido conhecido como PrEP, sigla para Profilaxia Pré-Exposição, utilizado como modo de prevenção para o HIV. A partir de dezembro do ano passado, o Sistema Único de Saúde começou a distribuir o medicamento para alguns grupos-chave. Ricardo Vasconcelos, médico infectologista da Faculdade de Medicina da USP e do projeto PrEP Brasil, explica o que é exatamente o medicamento.
É uma nova estratégia de prevenção contra o HIV, que acabou de ser adotada como política pública de saúde aqui no Brasil, a partir do fim de 2017, e ela consiste no uso de medicamentos antirretrovirais diariamente por pessoas que não têm HIV, com o objetivo de protegê-las e fazer com que elas não se infectem com o vírus.
O especialista relata que a eficiência mostrada em trabalhos e pesquisas da área é excelente quando as pessoas têm uma boa adesão aos comprimidos. De acordo com ele, é necessário disciplina, pois o medicamento tem que ser tomado todos os dias, independente do horário. Ricardo explica também que a reação mais comum quando se ouve falar sobre a PrEP é negativa. Assim, criam-se alguns mitos sobre o assunto.
Os mitos principais são: como é antirretroviral, é um remédio que vai dar muito efeito colateral e ninguém vai querer tomar. Isso é um mito. Os efeitos colaterais são poucos e totalmente contornáveis. Mesmo naquela situação em que a pessoa tem um efeito colateral renal, que é o mais sério de todos, quando você suspende a PrEP, a função renal volta ao normal e tudo se estabiliza bem.
Muitos também pensam que o uso da PrEP pode estimular as pessoas a usarem menos camisinha e assim adquirirem outras doenças sexualmente transmissíveis.
Isso é uma mentira. Os trabalhos que avaliaram a segurança e a eficácia da PrEP também avaliaram se isso acontecia. O nome que a gente dá para isso é compensação de risco. E a maioria desses trabalhos conseguiu mostrar que não acontecia. No trabalho brasileiro, aqui o PrEP Brasil, que a gente acabou de publicar numa rede internacional, agora no início de 2018, foi demonstrado que o número de parceiros sexuais que uma pessoa tem depois que ela entra em PrEP, na verdade até diminui. Justamente pelo fato de estar retornando a cada 3 meses em consulta e recebendo um aconselhamento de redução de vulnerabilidade e de pensar nas suas vulnerabilidades. Só de pensar nisso na sua vida sexual, a pessoa começa a ter menos parceiros. Em relação à frequência do uso de preservativo, antes e depois do início da PrEP, a frequência das relações protegidas é a mesma. E em relação às infecções sexualmente transmissíveis, aqui no PrEP Brasil não houve aumento. Então, esse é um grande mito que existe também dentro da PrEP.
Outro aspecto comentado é a possibilidade da PrEP tornar o vírus do HIV mais resistente.
Isso é uma mentira, isso não acontece. A resistência acontece quando você dá PrEP para uma pessoa que já tem HIV. Se você não faz o rastreamento direito e dá PrEP para uma pessoa que já vive com HIV, aí sim, você vai estar dando para o vírus dela uma chance maior de desenvolver resistência. Se você dá PrEP para uma pessoa que não tem HIV, a resistência não aparece.
A matéria da época gerou polêmica porque estigmatizava algum dos grupos prioritários do medicamento, como a população LGBT. Alexandre Sadé, coordenador do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica o contexto histórico em que esses estigmas surgiram.
Os homossexuais, eles ganham espaço, eles têm um espaço maior na mídia, na sociedade, eles atraem mais atenção. Nos anos 80, quando surgiu a epidemia da AIDS, o HIV foi detectado, era muito ligada à população homossexual. Então, desde os anos 80, falar de HIV no imaginário popular, cultural, está muito ligado à homossexualidade. E isso precisa ser desfeito.
Ele explica também que as atitudes que perpetuam o preconceito devem ser evitadas, como a conexão entre certos comportamentos e a orientação sexual.
Primeiro, o comportamento promíscuo. Promiscuidade não é uma coisa que só aconteça com homossexuais. Acontece com bissexuais, com heterossexuais, transexuais, com todo mundo. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu acho que seria interessante, a reportagem foca mais a população homossexual, mas eu acho que ela gerou toda essa polêmica porque ela não fala da população hétero, que também é uma população que, se não se cuida, corre o risco de se contaminar com o vírus do HIV. Porque também não é só uma questão do HIV, Tem a sífilis, tem gonorreia, tem uma série de infecções sexualmente transmissíveis que são importantes de serem abordadas aí, né? Bactérias resistentes, dificuldade de conseguir controlar as doenças. Então, assim, o estigma pesa quando fala-se de determinado comportamento, de determinado grupo de pessoas e um determinado comportamento sexual. Então, acho que o cuidado maior é deixar claro para as pessoas que o que está descrito, o que se fala da comunidade homossexual, não é específico da comunidade homossexual. É característica humana.
Eu conversei com Alexandre Sadé, coordenador do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do IPQ, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e Ricardo Vasconcelos, médico infectologista do projeto PrEP Brasil e da Faculdade de Medicina da USP. André Romani, para a Rádio USP.